Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém? Meus irmãos, nós vamos abrir a boa palavra de Deus agora no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 28. Se você tem o sotaque do pastor Meis, é Exodo, que eu escutei ele falando ali agora, Exodo. Êxodo. Capítulo 28, nós leremos do verso 1 ao verso 5, Êxodo 28, de 1 a 5. Eu vou pedir ao irmão que mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo 28 de Êxodo, porque nós vamos precisar recorrer a ele algumas vezes. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, não contando domingo passado, os nossos pastores pregaram em textos diferentes, mas nos dois domingos anteriores, o retrasado e o re-retrasado, nós falamos aqui a respeito do livro de Levítico. E os irmãos sabem muito bem que o livro de Levítico é um importante livro do Antigo Testamento, às vezes um pouquinho difícil de nós compreendermos, por razões de distância no tempo, e também porque é difícil para nós que não estamos naquele ambiente visualizarmos algumas coisas, mentalmente visualizarmos algumas coisas que estão lá em Levítico. Mas Levítico é um livro muito importante. O foco dele é a santidade de Deus e a santidade que Deus deseja do seu povo. O texto que lemos agora não é em Levítico, mas tem tudo a ver com o livro de Levítico, porque trata-se do livro de Êxodo, que é o anterior. E Êxodo, meus irmãos, Deus dá algumas ordens a respeito do culto e mostra a caminhada, o êxodo, a saída, a peregrinação do povo depois do Egito, a saída do Egito, o êxodo do Egito. E em Levítico, nós estamos há mais ou menos um ano depois da saída do Egito. Mas em Êxodo, no capítulo 28, tem a descrição daquele tipo de descrição que acontece lá em Levítico. Em Levítico nós encontramos muitas descrições a respeito do ordenamento do culto. Aqui, em Êxodo, nós encontramos no capítulo 28 como deveria ser a roupa do sumo sacerdote. E há uma descrição a respeito da vestimenta do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, os sacerdotes eram muito importantes, juntamente com o tabernáculo e o culto. E você note que o sumo sacerdote, no caso Arão, ele era um outdoor vivo. Ele era uma mensagem viva. O sumo sacerdote Arão carregava consigo, onde ele estava, através também da sua vestimenta, uma mensagem muito poderosa, cheia de símbolos que tinham grande significado para o povo de Deus. Então note uma coisa, nós acabamos de ler aqui que Arão, ele deveria se vestir de um determinado modo. No capítulo 28 depois vai falar sobre ainda as vestimentas do sacerdote, o colete, o peitoral e outras vestimentas ligadas à figura do sacerdote. Vou chamar-lhes a atenção, meus irmãos, em primeiro lugar, para o colete do sacerdote. O colete do sacerdote que está no verso 6 do capítulo 28. Este colete, na figura que será exibida aqui agora, para ilustrarmos, este colete é aquilo que na figura ali está escrito éfode. Éfode. É uma parte, meus irmãos, que é realmente um colete. Por quê? Havia uma abertura aqui, onde ele colocava o pescoço. Aqui no lado direito e no lado esquerdo, não era solto aqui. Então, portanto, era, igual, era um colete mesmo. A entrada para o pescoço, para a cabeça, a frente e atrás. Este colete, meus irmãos, diz a Bíblia que faça o colete sacerdotal e nós vamos prestar bem atenção em tudo aqui. E a sua cabeça, que é uma cabeça de crente, nós vamos olhar aqui para o Velho Testamento com um olhar de crente, prestando atenção, tá bom? Então vamos lá. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Os fios de ouro, os fios tecidos de azul, roxo e vermelho. Irmãos, este éfode ou peitoral, ele era, meus irmãos, ou colete, me desculpe, esse éfode ou colete, ele era feito com o mesmo material, o mesmo, que se fazia o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Então o mesmo material que ficava no tabernáculo, que era considerado o lugar mais santo, era o material usado para o colete do sacerdote, ou éfode. A diferença é que na roupa do sacerdote tinha detalhes de ouro. Então, meus irmãos, a própria figura do sumo sacerdote Arão, quando ele andava no meio do povo, quando ele falava com o povo, quando alguém o via, sabia que ele tinha um material na roupa que era idêntico ao material usado no lugar sagrado. Ele por si só carregava uma ideia, uma mensagem, ele transmitia um recado de que o ambiente do culto, ele era representante do ambiente do culto, e ele de certa forma lembrava aquilo que era a própria presença de Deus. Você sabe que há pessoas que quando você olha para elas, você se lembra de Deus, você se lembra de Jesus, você se lembra da Bíblia. Há pessoas na sua história que assim que você a vê, ouvia, você se lembrava de coisas relacionadas à pessoa de Deus. O sumo sacerdote possuía este colete, que era um símbolo e que remetia ao lugar sagrado. O fato de ser azul, roxo e vermelho já faz com que aquela roupa fosse uma roupa, meus irmãos, diferente das outras. Porque hoje comprar uma roupa azul, vermelha ou roxa é uma coisa fácil, mas naquele tempo fazer isso em tecido era algo difícil de acontecer, era trabalho para um especialista. Mas a grande questão não é a cor, é o material que estava associado ao lugar santo. Mas além deste colete, ele usava também o peitoral. O peitoral está bem ali, aqui no lado direito, peitoral. E o peitoral é aquele lugar ali onde estão aquelas pedras coloridas. Ele era ligado aos ombros por causa das ombreiras. E tinha também duas pedras preciosas. Era a pedra de ônix, de um lado do lado de cá no ombro, e no outro ombro também uma outra pedra de ônix. Ali no meio, no peitoral, nós vamos ao verso 15 do capítulo 28. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça-o como colete sacerdotal. Qual era o material? Linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Quatro fileirinhas de pedras preciosas. Cada pedra preciosa, agora vai descrever. Na primeira fileira, haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos de Israel. Então note bem que ali, em cada pedra daquela, todas pedras preciosas, tinha para cada uma um nome gravado. Um nome de cada uma, cada uma representava uma tribo de Israel. Cada tribo de Israel, Zebulon estava ali, Dan estava ali, Levi estava ali, Judá estava ali. Cada pedra preciosa daquela representava uma tribo. Irmãos, qual era, dentre outras razões, o motivo dessa roupa e desse peitoral com as pedras preciosas? O objetivo de mostrar que o povo de Deus, as tribos de Israel, cada tribo era preciosa. Nenhuma daquelas tribos era cascalho, nenhuma daquelas tribos era pedra de se jogar fora, nenhuma daquelas tribos era barro. Cada tribo era preciosa para o conjunto e preciosa para Deus. Era até uma coisa bonita, porque quando o próprio sacerdote olhava para a sua roupa, ele mesmo sabia que ele representava um povo precioso de Deus. Quando ele estava na ministração dos atos do culto, quando ele estava buscando a Deus, ele sabia que ele estava representando o povo precioso do Senhor. E uma outra coisa, irmãos, quando o povo causava alguma perturbação também, porque tem horas que gera uma certa perturbação, quando o povo criava algum mal-estar, o desejo humano, o natural, é pensar que esse povo precisa ser desprezado. Mas ele olhava para a roupa dele mesmo e se lembrava que aquele povo era um povo precioso. Aquele povo custava caro, não era de se jogar fora. Até diamante tinha lá. Até diamante. Porque o povo de Deus é precioso aos seus olhos. A Bíblia chama o povo de Deus de menina dos olhos de Deus. Mas havia também, meus irmãos, as ombreiras. As ombreiras com a pedra de ônix, de um lado e de outro. 6 nomes de tribos na ombreira direita. 6 nomes de tribos na ombreira esquerda. As ombreiras com a pedra de ônix, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, carregava... Porque o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representa Deus diante do povo. O sumo sacerdote representa o povo diante de Deus. O sumo sacerdote busca a Deus em nome do povo. O profeta vem em nome de Deus falar ao povo. Quando o sumo sacerdote ia na presença de Deus, ele carregava as tribos de Israel. Ele carregava o peso nos ombros das tribos de Israel. Então, agora, era um peso precioso. Você sabe que às vezes você está carregando algum peso e a vontade é de sacudir e jogar no chão. Já aconteceu isso na sua vida, não já? Às vezes a pessoa se cansa de coisas preciosas que tem, dá uma sacudida e joga no chão. Porque, meus irmãos, nós queremos nos livrar dos pesos da vida. É mais fácil ter um peso de um cachorro do que de um filho, não é? Claro. Cachorro não te contraria, meu irmão. Por isso essa onda de humanização de animais... Nós estamos vivendo uma situação no mundo engraçada. Está havendo uma humanização dos animais. Salão de beleza, creche, hotel. Um monte de coisa. Cachorro dormindo na cama. E, irmãos, curioso é que antigamente, se você deixasse bicho dentro de casa, você era tido como uma pessoa fresca. Falando, tem umas frescuras. Cachorro fica dentro de casa, umas frescuras. Agora, se você botar o cachorro lá de fora, você que é fresco. Porque você é fresco. Porque a pessoa quer convencer a todos nós de que um cachorro que toma banho uma vez na semana, deita no chão, anda na rua e cheira tudo quanto é poste, e cheira os outros cachorros também, que ele é mais limpo do que o cara que chega. Porque a pessoa ainda fala assim, ah, esse cachorro é mais limpo que você, sabia? Que cachorro não contraria ninguém, meus irmãos. O cachorro gosta do dono, não quer saber da moral do dono, se o dono é legal, se não é legal, ele gosta do dono e acabou. E a preocupação com o cachorro dá é no máximo uns 13 anos. E se ele der muita perturbação também, você dá ele para os outros, acabou. Agora vai criar a família que você vai carregar, meu irmão, você vai carregar pedra de ônix. É coisa preciosa, mas às vezes os ombros ficam cansados. Tudo que você tem na sua vida, você tem vontade de dar uma sacudida, você olha, dá uma olhadinha. Tem a experiência do sumo sacerdote? Ele olhava e dizia, mas será que pode jogar fora? Vou me livrar aqui de umas 6 tribos de uma vez só. Vou jogar Judá longe. Eu vou jogar Levi longe. Com esse nome Zebulon, vai para longe também. Irmãos, o peso ele carregava, mas estava tudo ali, lembrando que era precioso. O diadema, verso 36 a 38. Diadema. O diadema era aquela coisa ali na cabeça. Lá em cima está a mitra, mas é aquela parte de ouro, porque estava escrito de ouro embaixo. Olha no verso 36. Faça um diadema de ouro e grave nele, como se grava um selo. O que que deveria ser gravado no diadema? Consagrado ao Senhor, ou santidade ao Senhor. santo ao Senhor, separado, santidade ao Senhor. Por quê? Porque lá no livro de Levítico, qual vai ser o foco? A mensagem de Levítico é santidade. Tudo o que acontece é para lembrar que Deus é santo e que espera a santidade do seu povo. Quando o sumo sacerdote transitava com aquela roupa ali no meio do povo, estava escrito santidade ao Senhor, tinha dois objetivos. Ele mesmo precisava saber que ele era consagrado a Deus. Ele não era uma pessoa comum do povo. Segundo lugar, o povo olhando para ele tinha que lembrar: somos o povo separado do Senhor, o povo santo do Senhor, o povo diferente do Senhor. E nós fomos separados como povo com um objetivo. Porque Deus tem um objetivo em separar o seu povo, e lá no Antigo Testamento já vai dizer que é para a luz das nações. Deus não nos separa para sermos iguais ao mundo. Não, é separado. Além do diadema, os sinos embaixo aqui, ali embaixo, meus irmãos. Os irmãos estão vendo ali pendurado na parte azul. Eles estão pendurados na parte azul ali, aqueles sininhos. Qual o objetivo daqueles sininhos? Aqueles sininhos tinham o objetivo de, quando o sumo sacerdote andava, eles iam tocando. Então o sumo sacerdote entrava no templo, entrava na presença de Deus. Se ele tivesse com a vida impura, ele morria por causa da santidade da presença de Deus. E os filhos de Arão morreram porque não estavam dignos da presença de Deus. Deus tirou suas vidas, assim como tirou as vidas de filhos de Eli. Então, a presença santa de Deus não conjugava, não ficava conjugada, não tinha casamento, não tinha unidade com a presença de com impureza de vida. Então, se o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus em pecado, ele morria. O povo ficava do lado de fora escutando quando o sumo sacerdote entrava. Ele estava se movendo, se escutasse, sabia, o sacerdote morreu. O sumo sacerdote morreu. Entre o contrário, isso trazia muita tristeza. Agora, o contrário trazia muita alegria. O sumo sacerdote entrando e o barulho dos sininhos lembrava que nós estamos sendo representados diante de Deus, nós estamos sendo levados diante de Deus em pureza. O sumo sacerdote precisava lembrar que ele mesmo precisava ter uma vida santa, porque senão os sinos não tocariam. Irmãos, quando ele passava também no meio do povo, quando ele caminhava, e aqueles sininhos, brilim, 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 quando alguém escutava os sininhos, a própria figura do sumo sacerdote, que representava o povo diante de Deus, e era um representante da presença de Deus, ele ficava lembrando todo mundo, pelo simples fato de caminhar, de andar, e os sininhos tocarem, só de ouvir, se lembrava da pessoa do sumo sacerdote. Se eles estivessem dentro das tendas, o sumo sacerdote passando, era uma lembrança de que nós temos um Deus verdadeiro, nós adoramos um Deus. Era o barulho, meus irmãos, de aviso, de que santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. O que que isso tem a ver com nós hoje? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é para Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, os versos 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também tivesse algo a oferecer e tal. No início aqui, quem é o sumo sacerdote que está em santuário não feito por mãos de homens? Jesus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que as roupas do sumo sacerdote do Antigo Testamento têm a ver com Jesus, o nosso sumo sacerdote? Primeiro, Jesus, meus irmãos, tem o colete. Aquele colete que o sumo sacerdote usava de material do culto, que representava a presença de Deus. Jesus é nosso sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus. Sendo Ele mesmo a presença de Deus. Por isso a Bíblia chama Jesus de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então em Cristo não há mais separação entre nós e Deus, porque Ele é a própria presença de Deus nas nossas vidas. Por isso, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, porque quem tem Jesus tem a presença de Deus, e quem não tem a presença de Deus pode ter tudo que não tem nada, porque Jesus é a presença de Deus. Quando nós olhamos para Jesus e o peitoral do sumo sacerdote, que trazia as 12 tribos de Israel, cada uma representada por uma pedra preciosa. Jesus, Ele carrega o seu povo e o tem como precioso. Você pode ter aprontado, você pode ter escorregado na vida, mas é topázio do Senhor, mas é diamante de Deus. Você é jaspe, você vale para Deus, eu tenho valor para Deus, e a sua igreja tem valor para Deus, para Cristo. Por quê? Porque ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Quando Jesus olha para nós, Ele nos vê como pedras preciosas. As ombreiras, quando o sacerdote andava e carregava sobre os ombros, Jesus levou o seu povo sobre os ombros na cruz. Eu estava lá, você estava lá, a igreja de Cristo estava lá. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, todo, não diz todos, mas diz todo. Não diz todos, mas diz todo. Porque se houvesse uma pessoa só no mundo, essa pessoa fosse o todo, Deus daria Jesus pelo todo, por uma única pessoa. Se só existisse você no mundo, Deus daria Jesus por todo o mundo, que é você no singular. Que é uma palavra no singular, não todos, porque o povo de Deus é precioso para Deus, é precioso para Jesus. Além disso, meus irmãos, há também o diadema, que havia santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor. O sumo sacerdote andava como pessoa consagrada a Deus, e que Deus desejava que o povo também fosse consagrado a Ele. Jesus é a maior expressão de santidade ao Senhor, porque Jesus não teve pecado, absolutamente puro, absolutamente separado para Deus. separado para a obra, sem impureza, só para o louvor de Deus. Então Jesus carregou na testa aquela coroa de espinhos, mas ele carregou na vida santidade ao Senhor. Também, meus irmãos, os sininhos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o sumo sacerdote andava com aqueles sininhos, lembrando que ele estava vivo ainda, que ele estava vivo, ele não estava em pecado, e lembrando que agora sim, com o sumo sacerdote vivo, ele iria interceder por nós e o perdão chegaria às nossas vidas. Os sinos na vida de Jesus é o fato de que Jesus vivo está. Vivo está. Porque ele foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou. Vivo está. E os sinos continuam a tocar. Porque a morte foi vencida por Jesus, e não Jesus vencido pela morte. E com relação a nós aqui, o sumo sacerdote, Jesus, e nós aqui. Eu os convido, irmãos, à leitura em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro, que está um pouquinho à frente de Hebreus. Diz assim, 1 Pedro 2, 9: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real. Só até aí. Nós aqui, lá no Antigo Testamento, o povo não podia se aproximar de Deus, se aproximava do Senhor, o sumo sacerdote. Jesus tornou-se nosso sumo sacerdote. E ele abriu o caminho. E eu agora e você somos sacerdotes. Ou seja, nós podemos nos aproximar de Deus por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. O que que tem a ver a roupa do sumo sacerdote com a minha vida e com a sua vida como crentes, sacerdotes do Senhor, que temos o sacerdócio real? O colete do sumo sacerdote nos lembra que nós podemos entrar na presença de Deus, porque o colete era feito do material que estava lá, separando aquele lugar, revestindo aquele lugar. Era o material da presença de Deus. Hoje, eu e você podemos buscar a Deus aqui, ali e lá, em qualquer lugar. E a presença de Deus em nossas vidas pode ser uma realidade. Por isso nós podemos orar, por isso nós cantamos, por isso nós prestamos culto. O peitoral do sumo sacerdote, pode colocar lá de novo. Para nós, o peitoral do sumo sacerdote, com aquelas pedras preciosas, deve nos lembrar, como sacerdotes que somos, que nós somos preciosos para Deus. Mas não só isso, meus irmãos. O que já seria muito, o que já bastaria, mas o peitoral deve nos lembrar que nós fazemos parte do povo precioso do Senhor. Nós somos aquilo que a Bíblia chama de povo de Deus, família de Deus. E é muito triste, meus irmãos, quando um crente, uma crente, ou alguém disfarçado de, porque há muita gente disfarçada de crente, olha para o povo de Deus e considera o povo de Deus cascalho, pedra qualquer, barro. Nós olhamos para a igreja de Jesus e nós valorizamos a igreja de Cristo. Porque como eu disse aqui quando os casais vieram aqui à frente, e como disse ontem nos batismos, por trás de cada vida há uma história de milagre, há um sinal da bênção e há uma história preciosa, porque cada vida aqui tem valor para Deus. Assim como cada vida de um filho, de uma filha, da esposa, do marido, do pai e da mãe, nunca deixam de ser preciosos para nós. A vida do povo de Deus também nunca deixa de ser preciosa para Deus e para Jesus. Temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, mas é tudo pedra preciosa, tudo santinho de Deus, tudo santinho de Deus. Eu estava, essa expressão santinho de Deus aqui, que ficou muito usada aqui na nossa igreja uma época, e o pastor Natan começou a falar muito com os adolescentes, santinho de Deus, santinho de Deus. Isso tem um motivo, isso tem um motivo, é que nós fomos num congresso e eu fiquei no mesmo quarto que um pastor, e quando todas as conversas, alguém começava a falar às vezes alguma coisa negativa sobre alguém, aquele pastor dizia assim: santinho do Senhor, e aquilo é um santo de Deus. Você ia falar com ele alguma coisa, ia perguntar sobre alguém, ele falava assim: santinho do Senhor. Ele chamava todo mundo de santinho de Deus. Aí eu cheguei aqui, contei sobre isso, começamos a achar aquilo tão engraçado. Aí começou: santinho de Deus, santinho de Deus, santinho de Deus. Porque nós somos mesmo tudo santinho de Deus. Porque Deus não olha para nós, meus irmãos, com esse olhar de julgamento, não. Ele tem juízo sim, para corrigir, para que nós continuemos santinho dele. Então às vezes para continuar santinho dele, tem que levar uns tapinhas também. Tem que ficar de castigo. Tem que bater com a cara na parede. Tem que colher um pouco do fruto da injustiça. O fruto do pecado. Porque às vezes, meus irmãos, só avisar não adianta. Não encosta a mão aí. Não encosta a mão aí. Não encosta a mão aí. Nunca mais encosta a mão aqui. Então tem que ver. Às vezes tem que provar. Provar e ver que o pecado é ruim. Porque a Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Mas às vezes a pessoa deseja provar e ver que o negócio é amargo. Agora, tudo pedra preciosa. Outro dia eu estava numa outra cidade, e todo mundo que é de fora do Rio, no geral, todo mundo, deve ter lá um percentual pequeno de gente que não está pensando assim, mas boa parte das pessoas ao redor do mundo estão pensando assim e nos perguntam quando a gente vai fora daqui: como é que vocês estão vivendo no Rio de Janeiro? Irmãos, essa pergunta é direto. É direto. Eu fui lá na igreja do pastor Valdo, irmão do Valdeir aqui. Uma senhora falou: ah, seja bem-vindo, pastor, e não sei o quê. Já esteve aqui em Curitiba outra vez? Eu falei: já estive, não sei o quê e tal. E a senhora já foi no Rio, conhece? Eu não conheço, nem quero conhecer. Nem quero conhecer. Agora lá em Belo Horizonte, um senhor falou comigo: olha, meus filhos falam em ir lá, mas eu não deixo de jeito nenhum. Não deixo de jeito nenhum. Irmãos, tem certas coisas que pode falar mal. E aí a mulher perguntou para mim: o que graça o senhor vê no Rio de Janeiro? Eu sei que tem lá o Pão de Açúcar. Eu sei que tem lá o Cristo Redentor. Eu falei: minha senhora, não acho graça nada disso. A coisa mais linda que tem naquele Rio de Janeiro chama-se Primeira Igreja Batista de Irajá. A coisa mais linda que tem lá. Não tem nada lá mais bonito que aquilo. Eu fui com o Fabinho agora, Fabinho aqui de nossa igreja. Eu passei com ele lá, ele me ajudou numa atividade ali na Praia da Barra. E nós estávamos olhando para aquela praia, eu falei com ele assim: Fabinho, eu olho para isso tudo aqui, rapaz. Eu não... está tudo bonito, está tudo bom. Mas não é nada disso que me encanta. A coisa mais linda que tem para mim aqui está na rua Toropasso 47. Irmãos, a coisa mais linda que tem nesse bairro, você pode parar para pensar qualquer coisa. É o cemitério que é melhor que a nossa igreja? O cemitério de Irajá, que é o que bomba aqui. Sai gente de fora para vir para cá. Pensa em Irajá, meu irmão. Tem uma coisa mais linda aqui em Irajá do que a nossa igreja? Eu não estou falando do templo não, tá? Estou falando de nós aqui. Estou falando do templo, não. Eu estou falando de nós aqui. Existe coisa mais linda do que aquela Assembleia de Deus ali naquela esquina ali? Aquela pequenininha ali? Eu não estou falando do templo, não. Estou falando do pessoal que está lá. Às vezes eu passo ali, tem uns irmãos de paletó e gravata, um calor. Eu penso, ô povo bonito. A coisa mais linda que tem aqui, aqui para baixo, aqui, ó, um monte de crente ali no projeto. Para todo lado aqui, a coisa mais linda que existe é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não está vendendo droga para matar ninguém. A Igreja de Cristo não está separando as famílias. A Igreja de Cristo não está incentivando ninguém à corrupção. Se tem crente corrupto, é crente falso. É falso crente. Não tem crente de verdade fazendo isso, não. E nós também não estamos aí em porta de cadeia, em porta de fora, mandando liberar o sujeito porque ele é de igreja e está preso, não. Nenhum de nós está fazendo isso. Tem nenhum de nós levantando bandeira. Solte o fulano de tal porque ele é crente. Se ele andou aprontando, ele não tem na vida dele a experiência viva de uma vida nova, uma vida transformada. Então, o povo de Deus para nós é precioso, sim. As famílias de nossa igreja são todas preciosas. Amém? As ombreiras na nossa vida, nós sabemos, meus irmãos, que nós estávamos lá em Cristo, e Cristo nos levou lá para a cruz com Ele. E não existe, meus irmãos, vida de crente sem cruz. O diadema, santidade ao Senhor, nós olhamos para a nossa vida como crentes e sabemos que a nossa vida não pode ser mundana, não pode ser promíscua, porque nós somos separados por Deus. Separados. Irmãos, existem coisas que às vezes nós vamos esquecendo e nós vamos, na verdade, sabe o que é fazendo? É tirando o barulho dos sinos, é apagando, é diminuindo o volume dos sinos. Quando o sumo sacerdote carregava santidade ao Senhor, Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós hoje somos sacerdotes, nós precisamos ter santidade na vida, porque Pedro falou, sede santo, usando o versículo de Levítico. Sede santo, porque eu sou santo. Quando a nossa vida hoje, nós vamos abrindo mão de certas coisas, que às vezes, irmãos, vamos lembrar aqui, alguma coisa que para nós olhamos assim, não achamos nem que é pecado, mas, irmãos, pode ser um embaraço. A Bíblia diz, para que nós continuemos firmes na carreira, nos livrando de todo pecado, é o embaraço que tão de perto nos rodeia. A vida de santidade, das menores para as maiores coisas. Porque se a gente vai se desviando nas menores coisas, daqui a pouco nós estamos em outro lugar. Preste atenção numa coisa. Eu vou começar a andar aqui com o objetivo de chegar lá naquela caixa de som preta. Mas eu vou fazer um pequeno desvio. Pequeno desvio. Um pequeno desvio. Nada muito sério. Mas um pequeno desvio. O meu objetivo era chegar lá. E eu estou indo para onde, irmãos? Um pequeno desvio. Existem coisas que nós não incorporamos às nossas vidas. Alguns costumes e práticas. Porque nós somos separados para Deus. É por causa disso. Vou contar um pecado para os irmãos aqui. Mas tem que ficar só entre nós. Se os irmãos saírem fazendo fofoca do pobre servo do Senhor, vai nascer uma verruga no seu nariz. E quando eu lanço uma maldição, meu irmão, acontece mesmo. Você não vai conseguir se livrar desse problema durante 7 anos. E depois você vai ter mais 7 anos de calo. E cuidado com o esporão, hein? Olha só. Separado para o Senhor. Eu saí com o Cristiano e a gente ainda não era namorado. E nós fomos conversar nós conversamos muito tempo sem estar namorando. E aí, eu quis dar uma de pastor moderno. Sabe quando a pessoa quer dar uma de mente aberta? Você já quis dar uma de mente aberta? Levanta a mão, por favor. Não, só eu mesmo, um irmão ali, outro. Pouca gente. Pouca gente. Os irmãos, ó, estão de parabéns, hein? Fico até com vergonha de estar aqui. Um santinho de Deus, tudo santinho de Deus. É. Tinha um aparelho de som perto de nós. E eu resolvi dar uma de pastor, porque assim, eu não conhecia a Cristiane muito bem. Então, eu sabia que ela estava na faculdade, convivia com muita gente. E me deu aquele ataque de querer passar de bom. Você já quis se passar como bom, não já? Pois é. Aí eu fui, irmão Bruno, e liguei uma música. Não tinha nada, irmãos, era só conversa mesmo. Mas eu liguei uma música, e eu quis colocar uma música popular brasileira, só para mostrar para ela que eu era um pastor mente aberta. Aí eu fui, liguei o aparelho assim, e começou a tocar a musiquinha, eu virei para ela e falei assim, você gosta da música do fulano de tal? Ela falou, não. Eu falei assim, é porque é bom às vezes a gente fraturar a face, né? Para não dizer quebrar a cara. Ela falou, não, não gosto não. Aí eu pensei, mas eu também não gosto. Quase que eu falei que eu queria me fazer de bonito aqui, mas não deu certo. Eu falei com ela, quer ouvir um outro? Ela, não, quero não. Aí eu disse, você não gosta por quê? Ela falou, porque não gosto, porque não acrescenta. Falei, foi por água abaixo meu futuro namoro aqui, né? Ela falou assim, tem coisa que não edifica, né, pastor? Eu falei, realmente, irmão. Há coisas, minha irmã, eu até detesto. Estava só querendo testar aqui, irmã. Eu mesmo não gosto. Os irmãos têm certos embalos que não nos conduzem à santidade ao Senhor. Tem certas mensagens cantadas que não nos induzem para a presença de Deus, induz para longe. Às vezes entra uma bebida numa família e ela entra num espírito, meus irmãos, da pessoa igual eu lá, querendo se fazer de bonito, mente aberta. O que que tem? O que que tem? É até bonito tomar alguma coisa. É só saber. Tem que saber beber, entendeu, pastor? Beber assim. Isso é água, pessoal da internet. Água, Minalba. Pode ser que eu tenha feito de um jeito aqui que parecia até outra coisa. É água mineral. Mas a pessoa toma alguma coisa e quer parecer uma coisa mente aberta e tal. E você coloca, acrescenta na sua família uma imagem, meu irmão, que só Deus sabe quanto ela vai custar. Só Deus que sabe. Aquela menina vendo a mãe tomando alguma coisa, quanto de juro para daqui 10 anos aquilo vai dar? Na hora que ela resolver também acrescentar a sua vida, incorporar a sua vida à prática de beber. Só Deus sabe. Só Deus sabe, meus irmãos, se aquela pessoa vai beber um pouquinho só, com muito equilíbrio, ou se vai se tornar algo habitual. Só Deus sabe se aquele costume, se aquele hábito, quem aquele hábito vai trazer para perto? Quem? Quem vai passar a ter comunhão comigo ao redor disso? Será que uma pessoa igual o pastor Carlos, que é uma pessoa que acrescenta a vida dos outros, será que ele vai ser chamado para perto de mim com isso? Ou um outro tipo diferente do pastor Carlos? Quem que vai ser acrescentado à minha vida como amizade? Vai ser uma pessoa tipo a Cleides assim, que acrescenta a vida dos outros? Ou vai ser uma pessoa que não acrescenta a vida? Os lugares que isso vai me levar? Isso vai me levar para onde? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos consagrado ao Senhor, santidade ao Senhor, é santidade, é separado de certas coisas que não são boas. Irmãos, às vezes eu fico pensando o preço pago por vários de nós para sermos um pastor. Eu percebo que às vezes a pessoa está falando em ser pastor, ela não tem noção, ela não tem ideia, é uma pessoa que está a viajar na maionese, entendeu? Ela não sabe o que é passar 5, 6 anos de namoro, sem ter intimidade sexual com a pessoa, respeitando a pessoa. A pessoa não sabe, a pessoa não sabe o que é ser um jovenzinho se preparando para ir para o seminário e passando, meus irmãos, as provações em faculdade, em escola, todo mundo em cima, e a pessoa dizendo não para um monte de coisa. Por quê? Porque a ideia é de uma vida para Deus, uma vida separada para Deus. Uma pessoa que podia estar morando com alguém, como se fosse marido, a pessoa diz, não, eu não. O quanto de namorada que um seminarista, que alguém se preparando para o seminário, deixa de ter. Tem gente que não tem noção disso. Irmãos, quando um pastor vira um pastor, ele caminhou por uma estrada que só Deus e ele sabem. Quantos nãos? Quando um monte de gente fazia uma coisa, ele está fazendo é outra. A cabeça está para outra coisa. É outra direção, consagrado ao Senhor. Quando há uma pressão para a pessoa, aí quando fica, meus irmãos, em pé lá diante do povo de Deus, só Deus sabe. Só Deus vê. Na nossa vida, meus irmãos, aquele consagrado ao Senhor é aquele diadema e os sinos. Porque se nós mantivermos as nossas vidas diante de Deus, os sinos vão sempre tocar. Como tocaram aqui ontem naquele batismo. Cada mergulho daquele, uma vida preciosa para Deus, é sino tocando para todo lado. Estou vendo aqui os dois meninos, os dois irmãos que foram batizados ontem aqui na minha reta aqui. Tinha família de vocês ontem aqui, além de vocês? Os meninos ali, levanta a mão os dois, só levantar assim a mão. Irmãos, estou usando os dois como exemplo, podia usar outros aqui, é porque eles estão muito na vista aqui. Quando os meninos foram batizados aqui, os dois irmãos, com pai e mãe atrás, é sino tocando para todo lado, meus irmãos. A obra de Deus está viva, Deus está fazendo milagres, os familiares aqui presentes que estão vendo aquilo, vendo a graça de Deus, vendo a bondade de Deus, é sino tocando. Sem vida de santidade, os sinos param de tocar. Por isso, meus irmãos, que nós somos uma igreja que quer ser uma igreja que comunica para esse tempo, mas de certo sentido, nós sempre vamos ser uma igreja tradicional. E eu não estou com vergonha nenhuma de falar isso. Em certo sentido, nós vamos ser sempre uma igreja tradicional. E eu não estou com vergonha nenhuma de falar isso, porque quem está querendo fazer diferente não está com vergonha de falar. E devia ter vergonha de falar. Nós podemos mudar certas coisas, modo de fazer, certos costumes que não afetam a vida de santidade, mas aquilo que é costume que afeta a vida de santidade também nós não queremos. Porque hábitos, meus irmãos, são assim, eles trazem outros hábitos. Você começa a fazer caminhada, você começa a melhorar com a sua alimentação. Você começa a se alimentar melhor, você começa também a fazer exercício. Um hábito chama outro. Você começa a fazer exercício, se alimentar melhor, começa a ter um outro hábito, dormir melhor. Você dorme melhor. Você começa a dormir melhor, a cuidar da sua saúde, a ter uma vida melhor, a se alimentar melhor. Você procura gente melhor. É um outro hábito de ter gente melhor. Você começa a fazer essas coisas, ler a Bíblia, orar. Você começa a parar de falar mal das coisas, mal dos outros. Existe um outro hábito que se incorpora, o hábito de bem dizer e não de mal dizer. Então, irmãos, tem costumes que nós não queremos mesmo, não. Por quê? Porque está ligado a uma vida de sacerdócio real, uma vida de pessoas que são consagradas para Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos chamou para sermos todos sacerdotes dele. Que os sinos, meus irmãos, em nossas vidas, continuem a tocar. E que o povo de Deus para nós continue sendo o povo precioso do Senhor. Amém? Meu sogro vai orar e depois eu vou dar a bênção apostólica.
Ó Deus bendito, que manhã maravilhosa, Senhor. Emocionante, em que estamos vivendo agora, Senhor, neste culto de gratidão a Ti, através dos hinos cantados, das orações, Senhor, e da grande mensagem proferida pelo Teu servo, que foi um instrumento em Tuas santas mãos. Senhor, que foi um elevo espiritual para a vida de cada um aqui presente. Senhor, que possamos estar cada dia mais na Tua presença, Senhor, encorajados pelo Teu Santo Espírito, para vencermos, Senhor, as vicissitudes, as tentações que o diabo nos impõe. Que esta igreja sempre seja cada vez mais dinâmica, Senhor, através dos Teus servos que aqui militam, ó Deus, através dos pastores, Senhor, através de cada líder que compõe essa igreja e através de cada irmão, Senhor, por mais humilde que seja, ó Deus de amor, dar-nos coragem para vencermos as Amém. Tentações do maligno.
Amém, Senhor.
Ó Deus, e que possamos ser um instrumento vivo em Tuas santas mãos.
Amém,
onde quer que estejamos, para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus.
Amém, Senhor.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta cada dia a nossa fé. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém.
E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, esteja com todo o precioso povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Ide em paz, meus irmãos.